Hoje aqui com o Flávio Pizzol, que vai participar ao vivo com a gente. Flávio, tinha tempo que o Felipe Hoffmann não fugia, né? E sempre foge depois do time que ele torce perder, assim, por margens grandes, né? Assim, não perde de pouco. Aí ele não vem, né?
Mentindo, o Hoffmann tem, né, essa mania, né, de fugir quando o futebol atrapalha ele fica desnorteado, coitado.
Pois é, mas você tá firme e forte. Vai falar aqui, tem bastante assunto hoje, tem filmes que você separou para comentar e também tem estreia, né, de uma plataforma aí que chegou essa semana no Brasil, agitando bastante o mercado, né? Mas vamos lá, primeiro falar desses filmes que você destacou aqui, Flávio. Tem filme na Amazon Prime, Guerra do Amanhã. Um nome sugestivo aí, queria que você falasse um pouquinho. O que rola aí nessa Guerra do Amanhã?
Como o nome já sugere, é um filme de ficção científica, né? Guerra do Amanhã, a gente sempre pensa em futuro e de fato é um filme que ele começa no futuro e ele se passa ainda mais no futuro. Porque a história do filme é a seguinte, é uma sociedade em 2050 e aí eles recebem a visita de uma galera 30 anos do futuro avisando que eles estão perdendo uma grande guerra contra alienígenas, uma raça de alienígenas. E aí a única solução é levar a galera de 2050 para esse futuro para combater a guerra e conseguir salvar o mundo. Então é um filme de ficção científica completo. E a principal característica dele é que ele é realmente um filme muito grandioso. A gente tem até que agradecer a Amazon, ela liberou o filme para a gente antes, a gente já assistiu o filme. A crítica vai sair em breve. E ele é um filme de fato muito grande, ele é um filme de guerra grandioso, ele é um blockbuster com B maiúsculo, sabe? É aquele filme gigantesco e isso já era esperado, porque quando os direitos desse filme foram colocados à venda, teve uma verdadeira guerra entre a Amazon e a Netflix, e aí a Amazon comprou ele por 200 milhões de dólares, então é um investimento bem grande da Amazon e que acho que vale. Por ser um filme de ação, que muita gente vai gostar, é um filme bem... aquele filme de ação bem clássico. Ele até parece um pouco com um filme de ação dos anos 80, anos 90, em alguns momentos. Parece um pouco com aquele tipo de cinema produzido algumas décadas atrás, mas ele tem alguns aspectos atuais e também chama atenção pelo protagonista, né? Ele é protagonizado pelo Chris Pratt, que fez Guardiões da Galáxia, e ficou ultra famoso, todo mundo conhece ele muito, e é um ator que chama bastante atenção, faz as pessoas quererem assistir o filme, né?
Agora, Flávio, você falou aí que é um blockbuster com B maiúsculo, porque não está muito habituado com o termo, é aquele filme assim, que se não fosse pandemia, seria aquele filme para dar fila no cinema, ingresso esgotado, ele tem essa pegada, é aquela coisa bem cara de cinemão mesmo?
Sim, ele tem essa pegada. Inclusive, ele foi produzido pela Paramount, né? A gente já falou da Paramount algumas vezes durante esse ano que eles estavam vendendo alguns filmes. Ele foi produzido para ser lançado no cinema, para ter essa cara de cinema. Mas aí, por conta da pandemia, eles começaram a vender alguns desses filmes e esse foi um deles. Por isso teve essa guerra entre os serviços de streaming. Mas, inicialmente, ele era um filme de cinema e ele mantém essa identidade, podemos dizer.
Agora, Flávio, só para encerrar aí sobre o Guerra da Manhã, ele tem essa pegada futurista mais moderna, como produções do tipo Black Mirror, ou ele tem uma pegada bem de ficção científica, assim, que é aquela coisa de cinema mesmo que você estava falando, mais de como se criasse ali os heróis da história e tudo mais, é mais nessa pegada?
É mais nessa pegada. Ele é um filme muito que ele tem uma ideia de filme sobre família, porque até tem um momento específico, não vou entrar tanto nele para não dar spoiler, né? Mas tem um momento onde o personagem do Chris Pratt deixa muito claro que a motivação dele não é lutar pelos Estados Unidos, não é patriotismo, é lutar pela família. Então tem essa construção desse herói que faz tudo para salvar sua família e salvar a vida que ele tem. Então, tá mais para essa construção do cinema do que pro lado Black Mirror.
Agora a gente sai da Amazon Prime Video e vamos para a Netflix, Rua do Medo, 1994. Título aqui com cara de terrorzão, hein, Flávio? É filme de terror mesmo?
É filme de terror. É filme de terror e é uma trilogia de terror, né? cada filme vai sair, e aí a gente vai comentar sobre todos, porque a gente vai receber todos. Esse é outro filme, agradecer novamente, esse a gente também já assistiu, a crítica, inclusive, desse já está no site. É, e é uma trilogia de terror. A cada semana eles vão lançar um filme, e cada um deles se passa em uma época. Então tem o 1994, um que é na década de 70, e outro que é em 1800 e alguma coisa. Porque é baseado numa série de livros do R.L. Stein, que talvez as pessoas conheçam pelo Goosebumps, que também foi adaptado para o cinema. Ele é um pouco um terror infanto-juvenil, mas aqui em Rua do Medo ele vai mais para o terror do que o Goosebumps. E qual é a história dessa trilogia, né? Ela conta a história dessa cidade, que se chama Shadeside, que é uma cidade meio que amaldiçoada. Então, em 1994, um grupo de adolescentes descobre que essa maldição pode estar voltando e que eles podem ser as próximas vítimas. E aí os outros filmes vão viajar pelo passado para contar a história dessa maldição e mostrar todo esse background. Então a gente começa acompanhando o adolescente de 94 e depois vai descobrindo um pouco mais sobre o porquê que isso acontece nessa cidade e nos outros filmes.
E é aquele filme de terror que chega a ser cômico ou é o terror que dá medo?
Tem uns momentos cômicos, porque ele mistura umas coisas que são meio absurdas. Tipo, esse primeiro filme, ele tem zumbi, ele tem serial killer, assassino em série, tem babás. Tudo bem que a combinação entre babá e serial killer é muito comum no cinema já, né? É, tem Halloween e outros filmes já exploraram isso. Mas ele brinca com essas referências e, ao brincar, alguns momentos são cômicos. Mas tem sim os momentos que dão medo. Pelo menos eu fiquei ali um pouco apreensivo em algumas das cenas.
Flávio, agora a gente vai para o grande assunto da semana, que foi, né, o lançamento da nova plataforma de streaming da HBO, a HBO Max. Além dos conteúdos que a HBO produz, trazendo aí, né, depois de... A HBO comprou a Warner, né, se eu não estou enganado, trazendo então aí várias séries clássicas, famosas, como Friends, por exemplo. Chegou aí dando o que falar, né? Você acha que tem como abalar um pouquinho o mercado, o monopólio de outras plataformas aí que antes reinavam mais absolutas?
Eu acho que tem um caminho muito interessante, né? Porque a Warner, ela tem muitos títulos interessantes, inclusive muitas franquias, né? Eu deixei aqui aberto na aba de franquias da HBO Max, e só que em primeiro plano, em destaque, tem Senhor dos Anéis, tem Matrix, tem Batman, tem Mad Max, tem Harry Potter, tem Homem de um Segredo, tem Hora do Rush, tem Máquina Mortífera, tem Superman. Então, DC, como todo, né, inclusive a DC Comics, que a gente fala muito, é um estúdio que tem muitas coisas interessantes que chamam a atenção, e também tem muitos filmes clássicos, que é uma coisa que faz falta na Netflix. Pelo menos eu sempre falo que gosto de assistir filmes clássicos, e a Netflix tem pouquíssimas opções, e a HBO Max chega com um pouco mais de opção nesse lado, né? Tem O Vento Levou, Cantando na Chuva, esses filmes bem clássicos mesmo. Então, entra com essa competição. Ele ainda tem menos títulos do que todos os outros serviços, inclusive em relação ao Disney Plus, até a Amazon, Netflix, estão com uma quantidade maior de títulos. Mas a tendência é que esses títulos sejam adicionados aos poucos, logicamente. Inclusive, os filmes lançados pela Warner nesse ano, eles vão também entrar no HBO Max com, eu acho que tem uma diferença de 40 dias da estreia do cinema para a estreia no serviço de streaming, mas é uma janela que é bem curta em relação ao que era antes. Então, é um serviço que ele chama atenção. E sim, Friends, como você falou, tem as séries da HBO, né? A gente tem Sopranos, The Wire, várias séries que às vezes eram difíceis de encontrar e que estão todas reunidas em um lugar só. Eu acho que nesse caso, o HBO Max tem uma força que a Netflix não tem, que é o de reunir coisas de diversos espaços, né? Então tem a TNT também, que vai, por exemplo, transmitir a Champions League. A Champions League vai ser transmitida no HBO Max, que é uma coisa que a Netflix não faz, que é transmitir esporte. Então, vai caber muito da pessoa entender como vai ser o uso, mas eu acho que tem sim potencial para mexer com o mercado, com certeza. É uma marca muito forte, né?
A gente podia até combinar um dia, Flávio, com o Felipe também, a gente marca uma conversa, até para a gente já recebeu aqui de alguns ouvintes, até indicar, orientar, né, quais as melhores plataformas, porque vai muito da necessidade do gosto de cada um, né? A HBO está chegando, como você disse, vai transmitir Liga dos Campeões, futebol ao vivo, além de todos esses
Sim.
filmes, séries que você falou. E para quem quiser assinar, tá interessado, não vou fazer propaganda aqui não, mas até o final desse mês de julho tá com 50% de desconto, né? Então eu acho que é
Sim.
interessante para quem tá olhando. Agora, tem que começar a botar na balança, na calculadora também, né, Flávio? Que daqui a pouco você está assinando aí uns cinco plataformas já. Aí aquilo que a gente criticava, que ah, o preço da TV a cabo é muito caro. Daqui a pouco, somando os pacotes de streaming, tá mais caro que TV, né?
Sim, não tem dinheiro e também nem tempo, né? Porque você tem que também analisar se você vai ter tempo para aproveitar todos esses serviços de streaming. Às vezes vale mais a pena escolher os três que você vai ter mais acesso, que tem mais a sua cara, dois, três, e você de fato aproveitar aquele serviço de streaming que você está pagando, né? E não só pagar para dizer que tem para assistir um filme a cada 3 meses, aí o valor não vale a pena, né?
Beleza, então, Flávio, brigadão aí. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais da HBO, porque agora provavelmente ela fica mais popular, né? A gente vai falar um pouquinho mais das séries, dos lançamentos que saem por lá. Só passa aí os seus contatos, o seu endereço, onde que o pessoal acompanha suas críticas, a do Felipe Hoffmann também.
É só procurar a Odisseia em todas as redes sociais, no Google, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok, a gente está em todos os lugares esperados e até os inesperados, se bobear. É só procurar lá a Odisseia e trocar uma ideia com a gente. E a gente responde perguntas, a gente faz tudo. E tem crítica todo dia, praticamente está saindo texto ou alguma crítica. Então é só acompanhar lá o site odisseia.com.
Valeu, Flávio, um abração, um bom final de semana para você.
Bom final de semana também, valeu!